Agora. Agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. E hoje temos um convidado especial, como todas as noites, que trará uma mensagem edificante diretamente da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Fique com a gente aí até o final, porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor Paulo César Braga, da Igreja Metodista no Pacheco, em São Gonçalo. Bem-vindo, pastor Paulo César Braga. Que prazer tê-lo conosco.
Boa noite, queridos, queridas. A paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. E é sempre um prazer voltar aqui e ser um instrumento de Deus dentro desse veículo de comunicação que tem abençoado muitas vidas.
Pastor, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
No livro de Salmos 126, versículos 5 e 6.
Olha, então tá certo, hein? Você de casa já abra a sua Bíblia em Salmos capítulo 126, versos 5 e 6, porque já vamos meditar sobre essa palavra.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Esse não parece ser o teu final, pois sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Pois sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui. Pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chega. Onde foi
tempo de cantar. Fabiana Sinfrônio aqui no Culto Doméstico. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Paulo César Braga.
A palavra de Deus para o seu coração.
Bom, vamos à leitura então da palavra do Senhor, livro de Salmos, repetindo mais uma vez, 126, versos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que palavra, né? Que salmo maravilhoso. Aliás, o livro de Salmos, eles são orações, são cânticos, são clamores, que a gente vai se identificando com eles à medida que você vai vivendo algumas circunstâncias na vida. E especialmente esse salmo de número 126, é um salmo que tem tudo a ver com a volta do povo do exílio, né? Cantado, é um salmo de louvor, onde Israel, na sua peregrinação a Jerusalém, eles cantam, louvam e falam sobre restauração, fala de esperança, fala de renovação, depois de um tempo de muita dor, um tempo de muito sombrio, que foi o tempo na Babilônia, e agora é do tempo da alegria, do tempo do renovo, é do tempo da celebração. E quando a gente fala nesse salmo, a maioria dos estudiosos, eles entendem que esse salmo se refere exatamente a isso que eu acabei de falar, né? Quando o rei Ciro, ele permite que os judeus possam voltar, é bom a gente dar um pouquinho desse contexto histórico para que você entenda onde a gente está situado nesse salmo. E aí, o povo voltando, eles poderiam então reconstruir a cidade e, consequentemente, o templo em Jerusalém. E aí foram muitos anos, né, de dor, muitos anos de perda, muitos anos de luta, muitos anos de humilhação. E quando chega nesse salmo específico de 126, engraçado que o início já nos remete a isso, né? Porque ele diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Ou seja, era uma alegria imensurável, né? Era uma alegria inacreditável, era uma alegria que eles não tinham vivido faz tempo. Era algo que parecia que não aconteceria mais. E o que nos interessa desse salmo, né? São os versículos 5 e 6. No texto que lemos diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando enquanto lança semente, voltará com alegria, trazendo seus feixes, né? Então, quando a gente fala de semeadura, né, não tem como você se remeter à agricultura, pensando no contexto de Israel, que sempre foi um povo muito forte na agricultura, né? O agricultor guardava parte aí do pouco alimento que ele tinha para usar como semente, e às vezes o tempo não era bom para semear, né? Então, quer seja em tempo de seco ou de escassez, sempre que eles iam plantar alguma coisa, era sempre um ato de fé, era sempre um ato de coragem, tinha sempre aquela esperança de que tudo daria certo, né? Então, ele lançava a semente na terra, esperando então que o Senhor, no seu devido tempo, pudesse fazer com que eles viessem a ter uma colheita farta, né? Uma colheita abundante, mas era sempre um risco. Quem planta, né, nem sempre colhe. É, então, quando você planta, às vezes a natureza ela pode surpreender. Então, quando você, principalmente nessa época que Israel vivia, e muitas vezes, o texto fala de lágrimas, né? E muitas vezes esse plantio, esse lançar a semente, é feito através de muitas lágrimas, né? Só Deus sabe quando a gente está semeando alguma coisa, quando a gente acredita em alguma coisa, quando a gente se lança, né? Ou lançamos sobre Deus alguma coisa e pretendemos, né? Lançamos aquele pão sobre as águas, a semente, esperando uma colheita, mas às vezes não acontece, ou pelo menos no tempo que a gente espera. Mas a semeadura com lágrimas, ela traz alguns significados. Porque quando a Bíblia diz aqueles que semeiam com lágrimas, o que é semear com lágrimas? O que isso nos remete? Nos remete a sofrimento. Quem semeia com lágrimas está semeando com dor. Quem semeia com lágrimas está semeando na esperança de ver alguma coisa mudar. Quem semeia com lágrima, semeia na expectativa, né, de que alguma coisa possa acontecer, de que um milagre possa ser realizado. E quando o agricultor faz isso, quando nós lançamos as nossas sementes na vida, esperando alguma coisa do Senhor, geralmente é debaixo, né, de algum sofrimento. E aí, quando a gente está lançando e não percebemos os resultados, parece dar uma impressão que a gente está semeando e não estamos colhendo. Dá uma impressão que a gente só semeia, 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 semeia e o cenário nunca muda. Parece que aquela adversidade já nunca acaba. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Aquilo que você tem semeado no Senhor, certamente Deus vai te permitir colher. Você vai ver que vai valer a pena o tempo das lágrimas, vai valer a pena o tempo da dor, vai valer a pena o tempo que você esperou, vai valer a pena o tempo que você perseverou ali, obediente ao Senhor, firme, aguardando ali o tempo, aguardando o tempo favorável de Deus, aguardando o Kairos de Deus. Saiba que Deus não te desamparou, não vai te desamparar. A Bíblia diz que Ele colhe as nossas lágrimas, a Bíblia diz que Ele está atento, que os olhos dEle estão atentos às nossas orações, ao nosso trabalho. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que você tem semeado, quer seja com alegria, quer seja com choro, pode estar certo que você vai colher, o resultado vai aparecer. Pode ser o resultado que você, né, não esperava, mas vai ser o resultado daquilo que Deus permitiu para a sua vida. Porque entre o que você espera e aquilo que Deus quer para a tua vida, eu peço a você que possa entender esse tempo favorável de Deus e criar essa expectativa de que pode não acontecer o que você quer, mas a vontade de Deus, ela vai prevalecer na sua vida. Então, em nome de Jesus, esse tempo de colheita que tem sido aí com lágrima, que tem sido duro em meio a tantas adversidades, eu gostaria muito que você continuasse a aguardar no Senhor, porque se até aqui isso não te derrubou, então o que não te derruba, meu irmão, o que não te derruba, minha irmã, te fortalece na presença do Senhor. Então, se a Bíblia diz, aquele que semeia enquanto chora, ele também tem o tempo da colheita, né? Oh, aleluia! E quando a gente colhe, claro que a colheita é o tempo da alegria, né? A colheita com alegria, o que ela nos remete? Nos remete à restauração. O que é a colheita da alegria? A colheita seria a resposta daquilo que um dia você semeou. O que seria a colheita? Você entende como resposta de Deus, né? A colheita é como se Deus estivesse já respondendo naquele tempo aquilo que você tanto desejou, aquilo que você tanto buscou, aquilo que você tanto semeou, aquilo que você tanto perseverou. Então, tem que ser com alegria mesmo, quando chega a época da resposta, quando chega o tempo da abundância, o tempo de você colher, o tempo que passa aquela nuvem, né, bastante carregada, em que a sensação que existia era que aquilo nunca terminaria. Mas quem seria semeia com lágrima, a Bíblia diz que volta colhendo com alegria, e eu tenho certeza que se você aprende a passar o tempo da semeadura com lágrimas, você também vai aprender a colher com alegria. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, essa alegria, a Bíblia diz o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela não pode se ausentar das nossas vidas. E aí, o que seria essa colheita então? A recompensa, meu. A recompensa, meu. Deus nunca vai permitir que um servo dele ou uma serva dele possa ficar prostrado. A gente muitas vezes, eu e você, nós nos prostramos, nós permitimos que às vezes o tempo da semente, o tempo da semeadura, o tempo das lágrimas seja um peso. Às vezes nós não aguentamos viver aquele risco, viver aquela dor, mas o Senhor vai restaurar. Por isso que dentro desse mesmo capítulo, o salmista ele fala, restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente de Negev. O que era o Negev? Era uma região desértica ali em Israel, que quando vinham as chuvas, né, de tempo em tempo, aqueles rios que estavam extremamente secos, eles enchiam rapidamente e começavam a brotar ali flores, né, em volta daquele rio, que você olhasse assim, tudo morto. Então, quando as torrentes vinham, quando as águas vinham de tempo em tempo sobre esse rio, quando as águas, onde as águas batiam, então floresciam novamente. Então, é Deus fazendo essa analogia, né, para que a gente entenda. Então, o salmista está dizendo, restaura, Senhor. Assim como aquelas águas passavam e se renovavam, né, as naturezas, renova a minha vida. E aí eu tenho certeza que tudo aquilo que você, quem sabe, está seco, tudo aquilo que está realmente, você às vezes sente um deserto, parece que esse deserto não vai passar, parece que esse deserto você nunca vai sair dele, mas em nome de Jesus, deixa eu te dizer algo, deserto é lugar de passagem. Deserto nunca foi local para Israel construir moradia. E aí o salmista está dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte. E vai chegar o tempo da restauração. Vai chegar o tempo, em nome de Jesus, de tudo aquilo que você tem semeado, Deus vai te permitir, né, e você vê com seus próprios olhos a transformação da sequidão em abundância. Você vai ver as coisas se renovando de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Aquilo onde não teria vida vai passar a ter vida, aquilo que não existia passa a existir. Por isso que a Bíblia diz que ele chama a existência as coisas que não existem. E aí, se você hoje está dizendo, pastor, eu não tenho a mínima ideia de quando isso vai mudar, você não precisa ter ideia. A nossa missão, a nossa tarefa é semear, com lágrima ou sem lágrima. A nossa tarefa, aquilo que cabe a nós, o que nos cabe, é semear. A colheita não depende de nós. O tempo da colheita vai do grande agricultor das nossas almas, aquele que cuida, do grande jardineiro das nossas vidas, que é o Senhor. Mas vai chegar. Pastor, quando? Não tem a mínima ideia. Enquanto isso não chega, continua semeando, continua crendo, continua buscando o Senhor, continua com a tua vida devocional ativa, porque certamente Deus não vai te desamparar. É o que eu falo sempre, a gente precisa aprender, às vezes, a conviver com o silêncio de Deus. Tem momentos que parece que a gente semeia, as lágrimas vão caindo até não terem mais lágrimas para caírem dos olhos. É a impressão que dá que nós não estamos sendo ouvidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando faltar a voz de Deus nos seus ouvidos, lembre-se que ele já te deu uma direção. Que direção é essa, pastor? É essa palavra do Salmo 26 para a sua vida. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai colher. Bom, se Deus falou que eu vou colher, eu vou colher. E enquanto isso não acontece, você aguarda. Porque, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, esse salmo mostra que as nossas dores, o nosso choro, os nossos sofrimentos, eles jamais anularão as promessas de Deus para as nossas vidas. Aquilo que nós sentimos, aquilo que a gente semeia, o tempo de semear com lágrimas, e só Deus sabe o que a gente passa, o que a gente sofre, o que a gente, como a gente espera, e o tamanho da dor. Às vezes nem o nosso cônjuge, amigos, eles podem se compadecer das nossas dores, mas eles não têm a mínima ideia do buraco e do estrago que algumas dores causam na gente. Mas esse tempo de choro não deixa de entender na sua vida que esse tempo de choro tem que ser um tempo de plantio, é um tempo de semeadura, e Deus vai transformar as tuas lágrimas numa colheita gloriosa. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas. Esse tempo vai chegar. Ninguém sofre para sempre, ninguém sofre o tempo todo. Então, quem semeia com lágrima, não sou eu, pastor, não é o pastor Paulo que está dizendo, é a Bíblia. Então, se eu estou semeando com lágrima, a Bíblia diz que eu vou colher com alegria. O que isso quer dizer, pastor? Que o tempo da alegria vai chegar. A dor que nós sentimos hoje não é o fim. Essa dor, essa situação desfavorável, essa luta, essas circunstâncias que eu não gostaria de estar vivendo, você pode não acreditar no que eu estou te dizendo, mas pela fé eu estou te dizendo, é o tempo da semeadura. Isso é o que você está plantando. Agora é a hora. Quem planta, um dia colhe. Aquilo que Deus começou junto com você no choro, que Ele está com você, Ele está comigo. No tempo da alegria, ele está com a gente. Agora, no tempo do choro, no tempo de se semear chorando, ele também está comigo. E nós voltaremos com júbilo. Então, quem chora, se tem o tempo de chorar, tem o tempo de jubilar. Se o momento é de seca, não pare. Eu quero te dar uma palavra em nome de Jesus. Não pare no tempo da seca. Continue plantando no tempo da seca. Porque esse deserto vai florescer. O meu deserto vai florescer. O seu deserto vai florescer. Encerro repetindo mais uma vez esse texto lindo para a minha vida e para a sua vida também. Versos 5 e 6 desse Salmo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilos de alegria colherão. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa ter falado grandemente ao seu coração, porque ela tem falado comigo. Também vivo o tempo da escassez. Por isso que creio que vai valer a pena o tempo da espera também. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça cumprir essas promessas gloriosas, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Senhor meu Deus, eterno Pai, nessa hora tão especial, Senhor, nessa hora, Senhor, nesse tempo de semeadura que nós temos vivido, tempo de dores para alguns, de alegria para outros, nós queremos interceder nesta hora pelos enfermos, ó Pai, por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que de alguma maneira são desempregados, ó Deus, pelo país. Deus, tu és um Deus que abre portas, portas que o Senhor abre e ninguém pode fechar. Então continua suprindo e abençoando o teu povo, Senhor. Lembramos também das autoridades constituídas em nosso país, Senhor, prefeitos, governadores, presidentes. Deus, toma nas tuas mãos a tua palavra, Senhor, diz e nos ensina que nós temos que interceder por eles, e é isso que fazemos nessa hora. Aqueles que estão encarcerados, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando, abençoando, trazendo conforto, Senhor, e uma consciência de poder ser um cidadão melhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela MK, pela Rádio 93 FM, por cada locutor, especialmente nesse culto, Senhor, onde é uma porta de esperança para muitas pessoas. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado por ser um instrumento teu, um momento de dor de muitos irmãos e irmãs nossos. Eu oro certo da tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Meu querido amigo Alexandre Teixeira, queria aqui falar um pouco da minha igreja, da Metodista, lá no Jardim Catarina, que fica na Hermínio Borges Nogueira, ali a Rua do Borracheiro do Pará, ali, se você conhece ali o Borracheiro do Pará, é ali a nossa igreja. Então, se você quiser nos visitar, passa lá, terça-feira, 19h30, estamos num propósito tremendo com Deus sobre reconstrução dos muros de Jerusalém, e também nossa escola dominical às 9h e o culto de louvor e adoração às 19h30. Então, aguardo você. Se você não tem um lar espiritual e quiser nos fazer uma visita, nos visite aqui na Metodista, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Alexandre, grande abraço para você. Quero mandar um beijo para minha igreja também, Metodista, que está ouvindo agora. Um beijo para minha esposa Cláudia, meus filhos Paulinho e Lorena. E com certeza um desejo de poder estar aqui na próxima vez, poder te ver e te dar um abraço, Alexandre, tá bom? Abração a todos, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.